Olá, sou João Coutinho. Esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago aí assuntos relacionados à preparação de alto rendimento. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a você, treinador ou treinadora que está escutando o podcast pela primeira vez. Estamos voltando finalmente aí, começando o ano, né? Sempre tem aí compromissos no final do ano de pré-temporada. E também de família, né? Então, tem que sair de férias com a família, depois tem que ficar cuidando da filha que não tem escolinha. Então, pode ser que você tenha esse tipo, mesmo tipo de problema, né? Agora, em março, né? Geralmente começa a ficar tudo mais tranquilo, voltam as aulas, né? Volta o tempo do pai e volta o tempo para poder voltar a estudar e a trazer aqui também, né? Informações, enfim, trocar essa ideia que a gente sempre troca aí ao longo aí do ano nas semanas, né? Muito bem, antes de começar, eu vou começar na verdade hoje pelo fim, porque os assuntos hoje estão relacionados. Bom, começando pelo fim, 6 e 7 de abril vai ter curso presencial em São Paulo, fim de semana da potência, né? Mais uma edição, sábado isometria, domingo LPO e pliometria para preparação física. Então, a chamada, na verdade, para o curso, que já tem as inscrições abertas, tá? Qualquer coisa vocês têm aí no site, no Instagram ou aqui na descrição do episódio, o link para poder ver as informações e se inscrever no curso. Mas por que que eu estou fazendo esse gancho com o curso, né? Porque no fundo hoje, para voltar aí e começar o ano, eu quero trazer um pouco mais de informações sobre a isometria, tá? Para quem não sabe, ano passado a gente começou com o curso de isometria, né? De forma online e presencial, tá? Então, para quem não pode ir no curso presencial, né? Enfim, não tem condição de vir aprender na prática, tem o curso presencial e nesse curso presencial não, no curso online. E esse curso online, geralmente, eu vou abrindo as turmas, né? O que que são as turmas, né? É o momento onde eu abro ali aula ao vivo, né? Então, você pode assistir o curso gravado e vir nas aulas ao vivo, onde eu sempre vou ali discutir mais, trazer mais informações que eu estou sempre estudando, né, o que eu tenho aplicado, faço esse comentário ali do que eu, como eu tenho feito, coisas interessantes a respeito da isometria, claro, né, e tirar as dúvidas dos alunos ali, do pessoal que já está estudando, tá? Então, essa é uma outra forma. E hoje, particularmente, eu quis começar esse primeiro podcast trazendo informações sobre a isometria, um pouco mais, né? Eu vi que recebo muitas perguntas, muitas consultas, muito pessoal assim, me fazem perguntas a respeito à isometria. Então hoje eu vim fazer meio que um apanhado geral, até para quem não conhece, para quem não está muito por dentro, para quem acha que a isometria só lembra da isometria, né, daqueles exercícios do tipo fazendo cadeirinha ou da reabilitação, né? Ou, enfim, na verdade existe já um corpo, né, muito desenvolvido da isometria, né, que resgataram na verdade a isometria. Foi isso que aconteceu, né? Com a Covid, né, com esse problema da pandemia, a gente teve uma questão que foi muito atleta ficando em casa, né? Muita gente não podia dar treino e nem todo atleta que estava em casa tinha condições ali materiais, né, para poder fazer um treino adequado de força, né? Nem todo mundo tinha acesso à academia, né? Eu, por exemplo, estou aqui fora, fiquei muito tempo no meu prédio, não podia fazer nada, né? E você não tem condições ali, às vezes, de material, né? E aí, dentro da questão do pessoal das pesquisas, dos treinadores, foi tendo esse debate mundial aí do que fazer, né? Como fazer. E claro, a isometria apareceu aí como, né, uma grande solução. Muita gente começou a voltar e a estudar mais sobre isometria, né? Muita gente que já estudava isometria ganhou impulso aí e trouxe muita informação relevante, né? Então, basicamente hoje, o curso que eu dou é sobre essa questão da isometria, mas com esse foco não da reabilitação, mas nas questões de ganho de força e potência, né, de desenvolvimento dos atletas. Eu, como sempre, assim, para poder fazer um curso, para poder começar a dar um curso, né, eu tenho sempre uma questão que é: eu não vou lá fazer um curso de alguém e trazer esse curso para vocês, né? Eu acho que isso não é realmente conhecimento. Eu só dou curso daquilo que eu realmente conheço. E conhecimento para mim é estudar e aplicar consistentemente por um tempo para poder ter ali realmente condição de passar e transmitir esse conhecimento, porque você tem a real experiência, né? Então, eu tenho isso, né? Então, eu comecei a estudar lá em 2019, na pandemia, né? Depois eu passei aí aplicando com os meus próprios atletas, vendo o que acontecia, se funcionava, se não funcionava, né? Passei toda essa situação de vivência para justamente agora, né? Depois de pelo menos 3 anos aí, né? Poder achar que eu realmente posso incorporar isso como um curso, dentro aí dos que eu ofereço aqui no treinamento esportivo, né? E, claro, a isometria é uma coisa que eu acho que se você é preparador físico, você tem que saber disso, não tem? É uma das coisas fundamentais, assim como é fundamental saber treinamento de força, né? Assim como é fundamental pliometria, coloca aí, né, a isometria como mais uma questão fundamental. Porque você tem algumas questões dentro da pliometria, não, dentro da isometria, que são chaves aí, são fundamentais para nós treinadores, né? Então hoje eu trouxe alguns pontos até para abrir aí as opções, né? Trazer um pouco mais do que tem por trás da isometria, para quem não conhece, e para quem conhece já, pode ter também um pouquinho mais aqui de alguma informação interessante de pesquisas mais recentes, tá? Eu estudei lá, fiz na pandemia o curso com o Alex Natera, né? Quem não conhece ele, depois fica aí a dica para você conhecer. É um treinador australiano que desenvolveu todo um lado da isometria baseado aí no padrão de corrida, né? Esse é o lado forte dele. Mas o meu curso, ele não é baseado num só autor, né? Como eu falei, eu estudo, né? Eu aplico, né? Então, assim, eu peguei, fiz curso com outros caras, né, lá perto na época da pandemia, ali 2019, 2020. E outro cara que eu acho muito importante, que pesquisa muito sobre isometria e traz muita informação relevante, é o Danny Lung, né? O Danny Lung é, se não me engano, lá de Singapura, né? Ele é interessante porque ele tem isso, né? Ele trabalha e pesquisa direto com os atletas, tá? Não sei se ele é da faculdade, tem todo um centro de treinamento, os atletas, principalmente ali asiáticos ali, né, da região Singapura, Malásia, né? Muito cara treina ali com ele, e ele faz muito estudo em cima, né? Então outro cara bastante interessante, né? E como eu falo, né, a minha ideia sempre é fazer e trazer os cursos num formato de orientações e princípios, mais do que falar uma metodologia, faz assim, né? No fundo, a gente vai no curso para aprender propriedades, para aprender uma forma de poder pensar com propriedade o método, porque cada um que vai no curso ali, né? Cada um que faz um curso meu vem de um lado. Tem gente que é de esporte intermitente, tem gente que é de esporte tipo atletismo, tem gente que é estudante, tem gente que não é, que é fisioterapia. Enfim, então eu não posso chegar, e eu acho, eu pelo menos sou desse princípio, tá? Não posso achar que faz esse método assim, tal, mastigadinho, e você acha que vai funcionar para todas essas pessoas. Não. Eu sempre vou no lado de poder dar ferramentas, poder dar condições para que os treinadores possam resolver os problemas deles, do próprio contexto, com propriedade, né? Sem fazer o famoso puxadinho, né? Querer adaptar uma coisa. Não, você tem que saber pensar o treino. Então, essas são as ferramentas. Claro, a gente tem a questão técnica, que na nossa área faz muita diferença, então tem que experimentar, tem que praticar, tem que saber técnicas, claro, né? De exercício. Mas, como eu falei, você tendo as propriedades e alguns direcionamentos, você vai desenvolver, né, o método dentro daquilo que você precisa, né, de uma forma correta, de uma forma que a gente sabe que vai produzir aí resultados, né? Então, como eu falei, eu saio toda dessa hype aí de virar aula, de virar fitness, que é outro lado, né? Não é o meu lado aqui. O meu lado é trazer os métodos para que você possa trabalhar em situações de atleta, né? Essas situações que a gente sabe que são limites, pessoas que treinam todo dia, pessoas que são estimuladas todo dia e que precisam usar o corpo aí para produzir resultados aí, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado e todo esse fundamento, tá? Então, aqui quis trazer alguns pontos interessantes para quem não conhece a isometria a fundo. Primeiro fica a dica para você E ali no Instagram, né, você tem ali o setor de destaques, né, que são aquelas bolinhas que ficam ali, né, que vai salvando os stories, né, eu sempre vou salvando ali os stories, as perguntas e respostas que eu vou fazendo aí ao longo da semana nos stories. E dentro desses destaques, né, tem um que chama respostas. E lá dentro, para quem quiser, você, né, vai vendo, vai andando ali, você vai encontrar um mini guia de isometria, tá? Quando eu fui lançar o curso, eu fiz um materialzinho ali que explica, que já dá uma introdução para você poder já entender um pouco como são, o que é, né? Aonde se aplica, uma noção breve também da periodização, enfim, para você começar a ter ali informações a respeito desse tema, certo? E claro, a partir disso, você, para quem já conhece, já sabe, né? Atualmente você tem dois tipos de ação isométricas, né? As ações que a gente chama de tipo push, né? Que eu vou chamar de tipo push, que são quando você faz isometria de empurrar, vamos colocar assim, né? Quando você está fazendo isometria porque você está empurrando algo imóvel, e o outro lado é a isometria do tipo hold, né? Quando a gente sustenta, ou seja, você faz isometria porque você está sustentando uma carga. Basicamente são isso. E claro, para cada uma das ações já se viu que é diferente. Então antes achava que isometria era isometria, mas hoje já se viu que questões de padrão de ativação, enfim, são diferentes, né? Nos dois, um puxado mais para o lado da excêntrica, outro puxado para o lado mais da concêntrica. Tá? Então, aqui eu já faço o gancho para a primeira grande questão que eu acho importante, por que que um treinador tem que ter a isometria aí como parte aí do seu arsenal, né? Pô, a isometria hoje já tem essa questão muito ligada de estudos controlados, né, e também de verificações práticas, de que você tem um ganho muito, uma sinergia muito grande, né, muito ganho utilizando isometria combinado com a pliometria. Tá, então você tem essa função hoje bem estabelecida já na isometria como uma forma de fazer aí potencialização, certo? Então, quando você tem algo que te ajuda a fazer potencialização e que você pode ativar e depois ter transferência para algum tipo de gesto neuromuscular, do tipo sprint, saltos, né? Mas falando aqui especificamente da pliometria, tá? Já se tem estudos controlados mostrando ganhos, né, de potencialização fazendo isometria depois seguido da pliometria. Certo? E aí você vai abrindo esse leque, porque se você consegue ter esse tipo de efeito, né, de potencialização, logo em termos práticos, o que que isso implica? Que você tem condições, por exemplo, né, que é o que tem acontecido muito, né, muitos treinadores têm utilizado, de usar a isometria para fazer ali o prime para o jogo, né, para uma partida. O prime é justamente aquela preparação quando você quer ali ativar o cara para a partida, para ativar ele para gerar benefícios nas questões neuromusculares, né? Então, quando você tem essa situação, né? Uma situação em que você usar um baixo volume ali, ou no aquecimento na manhã do jogo, ou numa véspera de jogo, você faz todo um trabalho para preparar para o jogo, né? Você tem hoje a isometria como aí um ponto forte, né? A isometria ela vai ter essa questão. Você tem ativação, alto nível de ativação. Você tem um alto nível de ativação que a gente está vendo agora, que tem gerado algum grau de potencialização aí para os movimentos, né, de neuromusculares ali do sprint, do salto principalmente, né? E que você tem um baixo custo metabólico, porque você não tem ação muscular, principalmente você não tem ação muscular excêntrica, né? Que é o que é muito custoso aí em termos de recuperação. Então você tem algo que te gera alta ativação com baixo custo metabólico, com baixo nível de fadiga, ou seja, e que ainda te gera transferência, ou seja, uma situação aí do tipo ganha-ganha para poder pensar em um método para poder utilizar aí para fazer preparações aí para os jogos, né? Deixar o cara ativado, pronto para jogar, tá? E particularmente, então vai aqui mais uma questão, né? Interessante para você guardar. Quando você faz isometria e quer combinar com a pliometria, a grande questão aí é você tentar parear exercícios isométricos com exercícios pliométricos e que você consiga casar os ângulos, tá? A potencialização para pliometria, ela vai funcionar baseada nos ângulos, tá? É diferente, por exemplo, da quando você faz uma potencialização baseada em exercícios dinâmicos, tipo o agachamento. Você faz o agachamento, às vezes ele é no plano ali sagital, né? Mas você pode fazer os saltos, por exemplo, na direção em progressão para frente, por exemplo. Você consegue ainda ter esse tipo de transferência. Na isometria, você precisa tentar casar os ângulos, é onde você observa aí a maior questão, a maior potencialização. Tá? Então fica aí esse primeiro dado, né? Até muita gente que me pergunta, ah, como que eu faço, né? E interessante também que eu quero trazer para vocês que todo esse lance de fazer o Prime, né? O que acontece também é o que hoje se tem muita troca de informação, já tem muita aplicação na prática, tá? Não é isso, não estou falando aqui só de estudo, eu estou falando também de muito treinador que você começa a ver aí nas redes sociais, né? Os caras que eu, às vezes vou conversando, você teve muita gente, né, depois do pós-pandemia, que começou a aplicar nos próprios clubes, né? Então são informações também que têm um grande valor ecológico, porque você tem aplicação prática. Então, efetivamente, tem muito treinador já se utilizando da isometria para fazer isso, para combinar com pliometria, para fazer prime para o jogo, para poder utilizar aí como fonte aí de treinamento de força. Então, esse seria o segundo ponto, por que que é importante a isometria e por que que você deveria, como treinador, ter ela, né? Tem sido mostrado, e isso vem muito mais do lado mais prático, tá? Dos treinadores aí, com seus jogadores, que você consegue ter ganhos, ter aumentos de força durante a temporada utilizando treinamento isométrico, né? Então isso aí, para quem está no esporte que nem a gente aí, isso vale ouro. Sabe o quanto é difícil nos esportes intermitentes você conseguir, ao longo de uma temporada longa, 6, 7 meses aí, né, competindo, né, jogo dia sim, dia não, né? Vai saber, cada um tem uma realidade, mas competindo, né, com fase extensa, competitiva, com muito jogo. A gente sabe o quanto é difícil você conseguir estimular e melhorar, né? Os caras que estão jogando, né? Então, muito das informações hoje a respeito dos treinadores que têm aplicado aí nos seus clubes, né, com seus atletas, têm trazido informações positivas acerca da isometria ter gerado ganhos de força, né? Não só manutenção, mas também ganhos, aumentos de força, né? E aumentos de alguns indicadores importantes ali, principalmente o pessoal que consegue medir isso em plataforma de força, né? Consegue medir melhoras, ganhos ali em termos de taxa de volume de força, alguma melhora, ganho em função de índice de força reativa, ou seja, são todos indicadores que estão muito ligados a muito benefício no esporte, né? Então, a isometria tem esse, né, tem mostrado esse poder de ser um método de que além de ter um baixo custo metabólico, consegue fazer com que você tenha não só a manutenção de força, mas também ganhos, tá? No curso lá, nos cursos eu exploro mais esse assunto, tá? Hoje eu estou dando aqui um apanhado geral para vocês, tá? Mas a gente entra muito nisso, né? Mostra, tem alguns estudos já mostrando, né? Mas mais do que os estudos, a gente sabe que tem um corpo prático aí, né? De vivência prática, de resposta da prática muito forte, né? E sempre que você tem alguma coisa na prática que começa a puxar muito, que começa a mostrar muito benefício, depois, claro, eu acho que sempre chega ali a ciência, né? Faz o estudo mais controlado e acaba mostrando aí, trazendo ali as propriedades, o que estava por trás, né? Então eu acho que quando você tem algo na prática, né, que a prática te puxa, né, tá puxando ali, é para mim um indicador muito forte de que aquilo ali realmente pode ser algo interessante, né? E a gente está vendo que a isometria tem justamente isso. E claro, para não ficar também um podcast, né, do tamanho do mundo, o último ponto que eu quero trazer do porquê o treinador deveria considerar aí, né, a isometria, né, ter domínio sobre a isometria. Né? Como eu falei no começo, né, a gente sempre teve muito ligado à questão da reabilitação, à isometria, né? Sempre teve muito forte ligado com isso, tá? E claro, né, dentro desse ponto, como eu falei, não é um ponto que eu desenvolvo muito, eu tenho muito pouca experiência prática aplicando a isometria com recuperação, tá? É muito pontual. Tanto que é por isso que eu não vou tanto, eu dago algumas ideias, algumas bases, né, do porquê. Mas não, eu não trato especificamente porque eu não peguei ninguém a fundo e tratei aí ao longo desses anos com isometria, do jeito que eu vou explicar agora alguns estudos que eu tenho lido, tá? Mas tenho tratado mais questões práticas. Foram dois atletas que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, isso eu falei, não tenho uma vasta experiência, mas dentro disso, né, o que eu tenho lido nos últimos artigos, né, como eu falei, você procura lá artigos do Danny Lum, principalmente. Né? Que mexe muito, vai muito também, mexe muito com a isometria por esse lado. Eles têm mostrado algumas coisas interessantes, do tipo, né? A isometria já tem mostrado que você fazer isometrias de alta ativação, de alta intensidade, nesse caso vai para o lado das holds, né? De sustentar, né? Ela tem essa propriedade de melhorar as questões de alívio de dor de tendinopatias, né? Principalmente a patelar e a calcânea, tem sido muito utilizado protocolos, e aí você faria tempos mais largos, né? 30, 45 segundos de isometria, porém não é com tantas cargas tão baixas, tá? Como se imagina, para gerar alta ativação. Claro, existe uma progressão, tá bom? Que fique claro isso, não é para você chegar lá e querer fazer o cara fazendo a máxima como cargas altas. Não, existe uma progressão, mas dentro dessa progressão já se trabalha com cargas um pouco mais elevadas e tempos mais prolongados aí, de 30 a 45 segundos, porque faz um duplo, tem um duplo benefício, o alívio da dor, diminuição da dor, né, esse lado mais de analgesia. Por outro lado, também tem um ganho em qualidade morfológica do tendão, ou seja, né, você começa a ter propriedades de melhora na propriedade da estrutura, da arquitetura do tendão. E a gente sabe que quando o tendão vai melhorando as questões de stiffness, principalmente, né, são essas questões de propriedade, você tem ali melhoras, ganhos em questões de ciclo alongamento e curtamento. E além disso, né, esse é o último dado de hoje, né, dentro disso, eles estão vendo também que está muito ligado você fazer, por exemplo, melhorar e treinar e trabalhar de longa duração, ali, longa duração não, trabalhar com bastante tempo em extensão, né, de sessões, perdão, as holds, e você também começa a ter um puxado para o lado ali da desaceleração, de benefícios e ganhos de questões excêntricas. Isso já está mostrando, já está começando, o Daniel está começando a estudar isso, ele já soltou algumas coisas ali na rede social, ele está fazendo estudo, mas parece que tem realmente agora, né, indicativos de que você tem isso, né? Você trabalhar as isometrias do tipo hold e elas trazerem aí até questões coordenativas, né, para questões de excêntricas, então desaceleração, né, no salto, nas mudanças de direção, enfim, ele está caminhando para esse lado e parece que esse lado está indo bastante, bastante, está sendo bastante promissor, tá? Então você teria ali, quer aumentar a força, né, quer aumentar a potência, como a gente vai ver lá no curso presencial, você vem para o lado das pushes, quer melhorar para o lado da desaceleração, quer melhorar questões morfológicas, né? Você vai mais pro lado da hold, mas lembra, você sempre vai casar as duas e você também não vai abandonar jamais e nunca, né, os exercícios dinâmicos. Então, fica aí, né, o pontapé inicial aí desse ano do podcast. Agradeço demais muita gente que mandava mensagem, né, que falou, pô, quando volta o podcast, eu gosto muito. Muita gente que escutou, fiquei muito feliz, assim, contente de saber que esse E a gente pode trocar essa ideia aqui, né, fora dessa loucura que está aí muitas vezes nas redes sociais, que tem muita coisa boa, na verdade, mas a gente sabe também que tem um volume avassalador aí de informações e que às vezes também fica tudo mais ou menos um pouco a mesma coisa ali, né? Fica parecendo que o treinamento esportivo é só aquilo que você está vendo ali, e não é. Na verdade, treinamento esportivo, eu falo, está sempre na cabeça do treinador, não tem jeito, cara. Cada treino, cada atleta, né, cada atleta é único e cada treinador vai achar ali a chavinha, né? O caminho, tem que achar o caminho para fazer esse cara desempenhar o máximo que ele pode, tá? Então eu sempre falo isso, cara. Treinador tem que estar acima dos métodos. Não vou ficar dando modelinho para começar e faça assim, né? Como fazer? Não, a ideia é a gente usar pegar conhecimento, entender propriedades, aí ver exemplos práticos, que aí a gente vê, né, alguns protocolos que aí está correto, mas a ideia é que você não fique preso num protocolo, que você tenha a capacidade de você desenvolver o seu próprio protocolo, porque o seu atleta é diferente do meu, que é diferente do cara que está na física, é diferente de um estudante de educação física que não tem, às vezes, muita experiência com atleta esportivo e está no meio do fitness, né? Então, cada um tem que saber resolver os seus problemas com as propriedades. Quem domina as propriedades, né? São poucas propriedades, poucos princípios, mas existem 1 milhão de métodos, né? Quem domina esses poucos princípios tem todos os métodos aí a seu favor. Esse é meu pensamento, né? Vamos começar o ano. Lembro, mais uma vez, né? 6 e 7 de abril em São Paulo, curso presencial. Não fiquem, não sei quando vai ter outras datas. É difícil para mim, né, fazer uma previsão larga, tá? Então, por enquanto, presencial é que a gente tem é esse curso. E como eu falei, para quem tiver problema, para quem está muito longe, né, para quem se interessa, tem ali o curso online. Tá tudo aqui, os links na descrição do podcast. Você vai lá no site, vai lá no Instagram. Aproveita no Instagram, né? Se tem dúvida, manda a pergunta para mim na caixinha de respostas ali. Eu tenho o maior prazer de responder sempre que eu posso, né? Eu faço um esforço para poder atender, a responder todo mundo. Não sei tudo, né? O que eu sei eu respondo, o que eu não sei eu pelo menos tento achar com você aí um direcionamento para onde é o caminho da resposta. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!